está no ar. Paraná em Rede.
Olá, uma ótima quinta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Crime de feminicídio. Delegado mata esposa e enteada em Curitiba. Polícia Federal realiza operação no Paraná e em mais 8 estados contra o tráfico internacional de armas. DPVAT paga 3 vezes mais indenizações a motociclistas. Governadores do Sul e Sudeste se comprometem com o desenvolvimento sustentável. Eu sou David Lira. Hoje é quinta-feira, 5 de março de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Depois de dias com temperaturas de outono e da chuva que pegou muitos curitibanos de surpresa no começo da noite dessa quarta-feira, a quinta-feira amanheceu com sol. De acordo com o CIMEPAR, ele deve predominar na capital, mas há possibilidade de pancadas de chuva isoladas a partir do fim da tarde, máxima de 23 graus. Os ventos que sopram do oceano deixam o litoral com muitas nuvens. Ao longo do dia, há previsão de pancadas isoladas em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. A máxima prevista é de 27 graus, com mínima de 21. Nas demais regiões do estado, o sol predomina. Em Foz do Iguaçu, no oeste, a máxima será de 36. Já em Porecatu e Londrina, no norte, a temperatura pode chegar aos 29 graus. Eu abro o Paraná em Rede com a notícia de uma tragédia, um caso muito triste que aconteceu em Curitiba. 2 vítimas de feminicídio, pelo que tudo indica. O delegado Eric Busetti, de 45 anos, foi preso em flagrante por matar a esposa, a escrivã de polícia, Maritza Guimarães de Souza, de 41 anos, e a filha dela, uma adolescente de 16. O crime aconteceu na noite dessa quarta-feira em Curitiba. O homem teria atirado contra a esposa e a enteada durante uma discussão. A filha do casal, de 9 anos, estava dormindo. Depois do crime, o suspeito levou a filha para a casa de um vizinho. Quando o SIAT chegou ao local, as vítimas já estavam mortas. O delegado se rendeu quando a polícia chegou. O crime foi registrado na casa da família, no bairro Santa Cândida. De acordo com a Polícia Civil, o delegado foi ouvido na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Nós não conseguimos contato com a defesa dele. Essas são as informações que temos até o fechamento desta edição do Paraná em Rede. A Polícia Federal realiza desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira a Operação Gun Express para desarticular um grupo especializado no tráfico internacional de armas de fogo, acessórios e munições. Cerca de 310 policiais federais cumprem 62 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão preventiva nos estados do Paraná, Bahia, Rio Grande do Norte, São Paulo, Paraíba, Sergipe, Santa Catarina, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Aqui no Paraná, os alvos estão em Apucarana, Foz do Iguaçu, Missal, Santa Helena e Santa Terezinha do Itaipu. A investigação teve início no primeiro semestre de 2018, quando a Polícia Federal identificou que armas de fogo estariam sendo enviadas pelos correios, escondidas dentro de equipamentos de treino para artes marciais, como luvas e caneleiras. A partir daí, a PF identificou que um grupo de pessoas dos estados do Paraná, Bahia e Rio Grande do Norte enviavam armas de fogo e acessórios para diversos outros estados do país, principalmente para a Bahia e o Rio Grande do Norte. A Polícia Federal indiciará 28 pessoas pela prática do crime de tráfico internacional de armas de fogo, lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidade ideológica. No segundo dia de julgamento do caso que apura a morte do auditor fiscal José Antônio Sevilha em 2005 em Maringá, no norte do Paraná, a segunda testemunha ouvida foi a mulher que morava em frente ao local em que ele foi assassinado. O repórter Victor Simeão, que está acompanhando o júri, tem mais detalhes.
O depoimento de Suelen Campos Salles começou por volta das 4:30 da tarde dessa quarta-feira. Ela foi a segunda testemunha a ser ouvida no julgamento do caso do auditor fiscal José Antônio Sevilha, assassinado a tiros em Maringá em 2005. Três réus são acusados de participação no homicídio. Suelen estava na casa dela no dia do crime. O juiz responsável pelo caso, Cristiano Manfrim, da Terceira Vara Criminal da Justiça Federal de Maringá, fez perguntas. Na sequência, o Ministério Público Federal e as defesas dos acusados também fizeram questionamentos. Em alguns momentos, a testemunha afirmou não ter certeza ou não se lembrar de informações. Em outros, disse algo diferente do que tinha sido registrado pela polícia quando o crime aconteceu. Até por volta das 7 horas da noite, ela não tinha terminado de ser ouvida. A primeira pessoa a ser ouvida no caso foi a viúva do auditor, Maria Ângela Sevilha. Ela começou a responder na noite de segunda e terminou no meio da tarde dessa terça. Ao longo do período, houve pausas para descanso e refeição. Um dos advogados de defesa pediu a retirada das pessoas em plenário porque não queria constranger a testemunha. 9 pessoas devem ser ouvidas das 15 que tinham sido convocadas anteriormente. 3 homens são réus, 2 já estão presos preventivamente. A defesa diz que eles são inocentes. Um dos réus era dono de uma empresa que vinha sendo investigada por Sevilha. Esta é a segunda vez que ocorre o julgamento do caso. No ano passado, o júri foi dissolvido depois de 6 dias. É que houve o abandono da defesa. Por esse motivo, um novo tribunal do júri teve de ser refeito. Não há prazo para o término. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
A Secretaria de Estado da Saúde informou que um dos 14 casos suspeitos do novo coronavírus foi descartado pelo Ministério da Saúde. O caso excluído da lista é de uma jovem de 19 anos, moradora de Curitiba, que esteve na Alemanha. A situação dela não se encaixava nos critérios estabelecidos pelo Ministério para ser considerado como suspeito. E a Secretaria de Saúde de Londrina faz um treinamento com servidores da pasta sobre o coronavírus. O repórter Fábio Galiotto traz mais informações.
Os servidores da Secretaria de Saúde de Londrina participaram na quarta-feira de um treinamento para atualização sobre os protocolos de trabalho em casos suspeitos de coronavírus. O secretário Felipe Machado explicou que a capacitação é destinada a coordenadores das unidades básicas de saúde, com a finalidade de reforçar o modo de atendimento a pacientes com sintomas da doença. A medida foi determinada pela pasta depois do aumento do número de casos na Europa. Países como Itália, França e Alemanha são destinos turísticos, o que aumenta a chance de contaminação dos brasileiros. De Londrina, Fábio Galiotto.
A quantidade de indenizações pagas pelo seguro DPVAT é cerca de 3 vezes maior do que as pagas por acidentes com outros tipos de veículos. O dado mostra a vulnerabilidade deste meio de transporte, que tem uma frota bem menor em comparação com carros, ônibus e caminhões, e que passou a ser mais importante no mercado de trabalho informal com os aplicativos de entrega. Confira na reportagem de Amanda Iargas.
Foram mais de 353 mil indenizações pagas pelo seguro DPVAT em 2010 no Brasil, segundo um relatório da seguradora Líder, responsável pelos pagamentos. A maior parte delas, 67%, foi para acidentes que deixaram vítimas com alguma sequela permanente. Indenizações por morte chegaram a quase 41 mil e por despesas médicas foram pouco mais de 77 mil. Apesar de as motocicletas representarem apenas 29% da frota nacional, pessoas que sofreram acidentes envolvendo motos receberam 77% dos pagamentos do seguro DPVAT em 2019. No Paraná, este padrão se repete, com cerca de 13.600 indenizações pagas para vítimas de acidentes com motos em um universo de 19.905 pagamentos. O especialista em trânsito e vice-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, Mauro Gilmeger, explica que este quadro também é preocupante pela nova configuração de trabalho.
É preocupante porque, na verdade, o nosso universo de veículos de carro ele é muito maior do que o universo de motocicletas, né? Então, isso mostra o quanto vulnerável está o nosso motociclista. É um veículo menor, é um veículo que hoje virou uma forma de transporte para determinada classe social. Nós temos aí os aplicativos de entrega que também utilizam muito dos motociclistas, e essas pessoas estão correndo maior risco, que trafegam em maior quantidade, em maior volume no nosso trânsito. E estão mais sujeitos também a esses acidentes com vítimas, né? Até pela fragilidade que é a motocicleta.
Ainda de acordo com o relatório, desde 2009 foram pagas 4.932.266 indenizações no país. A região sul foi a única em que todos os estados apresentaram reduções nos números totais de indenizações pagas no ano passado. O especialista considera que o seguro também é uma medida para entender os problemas de trânsito e quais as suas características.
Na realidade, ele ajuda as estatísticas a gente acompanhar aquilo que é a realidade que acontece nos acidentes de trânsito, né? Seja no caso das mortes, seja no caso das sequelas. E através dessa estatística que eles fornecem, a gente consegue identificar em quais modais esses acidentes acontecem em maior número e faz, consequentemente, as vítimas de cada um deles.
O DPVAT é um seguro obrigatório que indeniza vítimas de acidentes de trânsito por morte, invalidez permanente e gastos com despesas médicas, e existe desde 1974. No final do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que extinguia o DPVAT a partir de 1º de janeiro de 2020. Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu suspender a medida. O especialista Mauro Gil explicou a importância do seguro.
O seguro DPVAT é importante porque ele, de alguma forma, ele remunera as pessoas que sofreram acidente, seja morte, seja um acidente de sequela, seja um custo de hospital, remunera um valor para que essas pessoas recuperem um pouco daquele prejuízo que houve com um determinado acidente.
No entanto, o especialista enfatiza que o seguro auxilia vítimas ou familiares que já sofreram sinistros e que ações educativas auxiliariam a evitar mais acidentes.
Na realidade, para tentar evitar que aconteçam acidentes, a gente tem que tratar da educação e do comportamento, porque muitos motociclistas não utilizam nem os equipamentos necessários de proteção, como o capacete, por exemplo. E eles acham que eles têm a preferência no trânsito, por serem menores em relação ao carro, né? Mas isso não é verdade. Na realidade, eles correm mais risco, estão mais sujeitos, porque eles se locomovem de uma forma, até certo ponto, mais ágil, mas quando confrontam com um carro, em determinado momento, esses acidentes são inevitáveis e, consequentemente, eles podem ter mais prejuízos em relação ou à vida ou à sequela deles, né?
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
A seguir, governadores do Sul e Sudeste se comprometem com o desenvolvimento sustentável. Os detalhes depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.